seconds to go. Warriors won't call time. Monte for the win. Yeah! Warriors have won at the buzzer by Monte Ellis.
Se no Brasil é impensável ver uma equipe trocando de cidade, essa prática é comum nos Estados Unidos. Franquias vêm e vão a cada ano, e por isso poucas são capazes de criar raízes em um local como o Golden State Warriors criou com a área da Baía de São Francisco, mais precisamente com Oakland. Nascida na Filadélfia em 1946, a franquia se mudou para São Francisco em 62, mas foi em 1971 que se estabeleceu em Oakland e adotou o nome que leva até os dias atuais. Os Warriors voltarão para São Francisco e deixarão para trás mais do que uma arena histórica, como a Oracle Arena, deixará órfã uma cidade inteira. Oakland é uma das regiões mais violentas dos Estados Unidos, e por conta das dificuldades e da desigualdade social presente, a cidade foi berço dos Panteras Negras e se transformou em um símbolo de resistência contra a brutalidade policial e de luta pelos direitos da população afro-americana. Meu nome é Raul Andrés, esse é um Trash Talk, e nós vamos falar sobre a Oracle Arena. Vocês vão conhecer comigo, com o Caio Augusto, com o Vinícius Ribeiro e com o torcedor dos Warriors, André Macedo, um pouquinho dessa grande equipe. Vamos falar um pouquinho do primeiro título. Em 1971, os Warriors se estabeleceram em Oakland e começaram a jogar no que era conhecido na época como Coliseu de Oakland. A cidade abraçou a franquia muito rapidamente e os jogadores e as torcidas demonstraram uma química que perdura até os dias de hoje. E a força como mandante se estabeleceu ali como uma das principais características da franquia. Comandados por Rick Barry, os Warriors eram uma das principais equipes da NBA, sempre aparecendo em playoffs. Na temporada de 74-75, fizeram a melhor campanha do Oeste, e na grande final derrotaram os favoritos Washington Bullets com uma varrida em 4 jogos. Este seria o primeiro título do Coliseu, não fosse um pequeno detalhe. Naquela época, a Arena de Oakland passava por reformas, e os Warriors tiveram que fazer suas partidas finais em Dolly City, também na Califórnia. Após esse título, a torcida dos Warriors teve que se acostumar com uma nova realidade. Nomes importantes como Rick Barry e Nate Thurman foram trocados e ou anunciaram aposentadorias. Coisas que fizeram a franquia por quase uma década ter dificuldade de se restabelecer. Já em 1985, o Golden State formou o trio Run-DMC, uma homenagem ao grupo de rap Run-DMC, Tim Hardaway, Mitch Richmond e Chris Mullin. Esse era o time mais divertido de se assistir naquela época, mas a alegria durou muito pouco. Em apenas 2 temporadas, Richmond foi trocado para Sacramento Kings, e então a franquia acabou entrando em uma grande crise acarretada por decisões precipitadas e escolhas um pouco erradas. Como em dezembro de 1997, quando Latrell Sprewell, um dos melhores atletas da equipe, se envolveu em uma confusão durante um treino, enforcando seu técnico, o que resultou em uma suspensão até o final da temporada. Isso foi se repetindo até o começo dos anos 2000. Na temporada 2006-2007, tivemos uma das maiores demonstrações de força da torcida na Oracle Arena. Os Warriors se classificaram em 8º no Oeste, e tiveram pela frente o poderoso Dallas Mavericks, do alemão Dirk Nowitzki, eleito o MVP da temporada regular. Surpreendentemente, a equipe da Califórnia bateu a equipe texana no primeiro jogo, com uma atuação espetacular do armador Baron Davis, até hoje um dos maiores ícones do Golden State Warriors. Com esse triunfo, a torcida adotou a campanha We Believe, que acabou virando a marca e o nome que aquela equipe é conhecida até hoje. Os Warriors bateram o Dallas por 4-2 naquela série. O Golden State seria eliminado na rodada seguinte para o Utah Jazz, mas pouco importava. Até hoje, a vitória do We Believe é lembrada como uma das maiores de todos os tempos. Depois dessa campanha do We Believe, o Warriors não teria mais nenhum momento de sucesso nos playoffs até 2014. Mas foi durante esse tempo que a franquia começou a construir a formação para a dinastia de hoje. Em 2009, com a 7ª escolha do draft, veio Stephen Curry. Em 2011, na 11ª escolha, Klay Thompson chegou e deu início aos Splash Brothers. Em 2012, com a 35ª escolha, veio Draymond Green e o trio ali estava formado. Em 2013, o Warriors estava de olho em Dwight Howard na agência livre, mas o pivô preferiu assinar com o Houston Rockets, A segunda opção do Warriors, André Iguodala. Em 2014 e 2015, foram 67 vitórias, 15 derrotas. Então, a melhor campanha da história da franquia. Nos playoffs, a equipe varreu o Pelicans, venceu o Grizzlies e o Houston Rockets antes de chegar na final contra o Cleveland Cavaliers, de LeBron James. A vitória no sexto jogo em Ohio garantiu o primeiro título da franquia desde 1975, e o segundo desde a mudança para Oakland. Na Oracle, foram 11 vitórias em 13 partidas. O MVP da série, André Iguodala, a segunda opção. Em 2016, o astro Kevin Durant decidiu assinar com a franquia e manter a dinastia viva. Melhor campanha no Oeste, primeiro time na história a vencer os 12 primeiros jogos dos playoffs, varrendo a conferência antes de chegar à terceira final seguida contra o Cavaliers. Na decisão, vitória por 4-1, totalizando assim 16 vitórias e somente uma derrota naqueles playoffs. A melhor marca da história da pós-temporada. Como tinha vantagem do mando de quadra, a conquista do título na quinta partida foi a primeira vez em que o Golden State Warriors confirmou um título na Oracle Arena, onde venceu todos os 9 jogos que disputou nessa temporada. Estamos aqui com o André Macedo, torcedor do Golden State Warriors.
E aí,
contei
galera,
um pouquinho aqui da história desse time, dessa arena, dessa Oracle Arena, que como você viu, só em 2016, que em 2016 exatamente isso, os torcedores viram um título em Oakland.
Depois de um tempão, né?
Desde 71. Me conta o que a arena representa pra você, o que os Warriors representam pra você.
Ah, cara, a arena em si, eu sou de 95, né? Então, quando eu nasci, por ser aqui do Brasil, né? Eu gosto mais de futebol, claro, então não acompanhava muito basquete. Mas ao decorrer do tempo, fui assistindo, depois de meados de 2014, 2015, via muito LeBron James, via muito o pessoal falando de Michael Jordan, que era absurdo e tal. E aí comecei a acompanhar basquete e comecei a ver o Warriors e comecei a acompanhar bastante um jogador, que pra mim era o Curry, que na época tava fazendo coisas absurdas, bizarras. E comecei a acompanhar bastante o Warriors. Cara, a Oracle, pelo que você relatou, e mais, não vou falar que eu sou, nossa, um fanático e tal, por saber toda a história, mas pelo que você falou, representa muito para os torcedores, né? E depois de um longo tempo, aquele título que ganhou lá atrás, não ter sido na Oracle e sim em outro estádio também, foi um negócio que acho que na época o pessoal deve ter, sei lá, queria que fosse em casa, mas
foi triste,
né? E aí, depois de muito tempo, ganhar um título, reformulações, confusões.
Eu acho que a Oracle é um lugar pra você chamar de casa, né?
É casa. Casa.
E eu acho que era isso. Os torcedores queriam esse título em casa, né? Por mais que tenham vencido em Ohio,
vezes,
na casa do Cleveland.
Agora, teve em 2016 e 2017.
Exato, que eu não citei, né? Mas todo mundo sabe.
É mais pelo primeiro título, né? Em casa.
Foi que
ganhou foco, né?
Em Cleveland, né? O segundo título.
O segundo foi incrível?
Foi incrível.
Foi um título só, então, na história da Oracle.
Que eu acho que já deu pra lavar a alma, né?
Com certeza.
E você, como um torcedor mais jovem, foi a vida inteira vendo o jogo na Oracle Arena.
Em Oakland.
Só pra deixar claro, vamos falar que o Golden State Warriors vai voltar pra São Francisco, numa arena chamada Chase Center, né? Que vai ser inaugurada no dia 6 de setembro de 2019, com um show do Metallica e Orquestra Sinfônica de São Francisco. Vai ser grandioso, apesar da arena ter 18 mil lugares, né? Uma arena um pouquinho menor que a de Oakland, que, se não me engano, tinha 19.500 lugares, né?
Exatamente.
Mais moderna, né, agora, né?
Com certeza, o investimento foi de mais de US$1 bilhão. Estão saindo algumas fotos agora, não sei se vocês estão vendo.
É uma tecnologia absurda, né? Só o externo que a gente pode ter acesso, né, as fotos e vídeos, já é algo absurdo. E com esse valor de investimento, a gente imagina que por dentro tudo, as cadeiras, os banheiros sejam tudo equipado com a máxima tecnologia possível. Acho que é a maior, a arena mais tecnológica da NBA, né?
Com certeza.
Já ultrapassando a do Sacramento, que foi inaugurada há pouco tempo, né?
Sim, sim. É, tanto é que eles estão fazendo um complexo hoteleiro em volta para abrigar não somente os fãs, os visitantes, como também os jogadores. Eles não vão precisar mais se deslocar hotel, estádio, hotel ginásio. Eles vão poder fazer os seus treinos ali mesmo. Vão ter camas e chuveiros adaptados para jogadores grandes, né? Como são da NBA. E, meu, isso é muito interessante. Isso vai ser muito legal de ver. E, assim, só que houve uma baixa da temporada passada para essa que a gente está entrando. Não somente uma, né? Como eu já falei aqui no... Como eu contei a historinha, a gente viu a importância que foi o André Iguodala para a franquia.
A segunda opção também, né? Se foi, né?
A segunda opção foi muito... Foi tão importante quanto medalhões da equipe, como Stephen Curry, o Klay Thompson ou o Draymond Green, né?
Eu acho que a baixa do Kevin Durant para a próxima temporada...
Isso que eu ia falar.
E da baixa da segunda opção, novamente, que seria o Iguodala, vai ser muito impactante para a próxima temporada.
O que eu acho é o seguinte, o Iguodala, ele fez o que ele tinha que fazer na franquia. Ele deu os títulos que a franquia precisava, ele foi um cara super importante. E ele já é um veterano e ele está indo para tentar um outro desafio, né? Por isso que eu acho que a torcida vai ser super agradecida a ele.
Eu acho que até porque não foi a opção dele de sair, né? Os Warriors acabaram trocando ele, dispensando ele praticamente para...
Né?
Eu acredito que teve uma conversa do general manager do Warriors.
Do Bob Myers.
Explicando pro André Iguodala que seria preciso e tudo mais. Ele tem todo
um
contato com os jogadores. Não acho
é
que...
uma nova era.
Exato. Era isso que eu ia perguntar, né? Se com a saída... do Iguodala e principalmente do Kevin Durant, porque ele ainda é um dos principais jogadores da NBA, e a mudança também de casa, de cidade dos Warriors, pode-se dizer que esse é um recomeço para a franquia. Muita gente está dizendo que sim, que é um recomeço e que eles vão recomeçar meio por baixo, vão passo a passo, mas muita gente também diz que eles ainda são favoritos, né? E o que vocês acham disso?
Eu acho que é sim um recomeço. É uma grande reformulação que passou o Warriors. Mas não acho que eles comecem por baixo. Muitos outros times estão muito atrás do Golden State. Eles não estão em situação de tank. Estão muito consolidados. O time continua ótimo. A saída do Kevin Durant acho que já era prevista ali pela galera. Todo mundo imaginava que ele não ficaria tanto tempo. Ele até dava indícios, né? Teve a briga com o Draymond Green. E uma perda pra mim que foi gigante foi o André Iguodala por tudo que ele representava pro Golden State Warriors. Aquele cara de marcação.
Uma era vencedora.
O cara que marcava o melhor jogador do time. Ia pra cima, não tinha...
Se doava.
MVP de final.
MVP de finais. Eu acho que a saída do Durant é uma perda irreparável. Mas eles conseguiram... Ainda acharam uma troca pelo D'Angelo Russell, que eu acho que se não der certo nos Warriors,
é uma
ótima moeda de troca, um menino novo, que pode ser o point guard de qualquer equipe da liga, talvez menos do Warriors, que tem o Stephen Curry.
Legal. Agora, vamos trabalhar um pouco com o IC. E se desse certo o Dwight Howard no Golden State Warriors? Se o Dwight Howard viesse para a Oracle ali, né? E o Iguodala fosse?
Pro Rockets.
Pro Rockets, ou que seja lá onde for. Vocês acham que...
Na época ele tava no Denver Nuggets, né?
É. O que mudaria?
Jogando muito.
Eu acredito que aquele título antes do Kevin Durant não teria acontecido. Até por conta do estilo de jogo do Steve Kerr, que nunca é centrado em pivôs.
Sim.
Eles nunca tiveram grandes pivôs nessa era... recente do Golden State Warriors, e extremamente vitorioso. Nunca necessitaram ali, sempre foi Bogut, até o Varejão. E não precisa ser um cara brilhante pra fazer aquela função.
Eu acho que o Warriors só precisa. É. Ele só contava com pivôs que sabiam passar a bola, né? O Bugs sabia muito bem fazer isso.
Estilo de jogo.
O próprio Zaza Pachulia, que todo mundo desce a madeira nele, né? Critica,
ele
mas
desce a madeira nos outros.
Né? Mas ele é bom passador.
Tem
então
que ser reconhecido que ele passava muito bem. Ele passava. Estudava muito bem o playbook do Steve Kerr. Sabia a movimentação do Curry, do Klay Thompson.
Eu acho que a vinda do André Iguodala é crucial para essa era vencedora do Golden State. Eu acho que... Não sei se consigo dizer que não rolaria o primeiro título. Acho que seria muito mais complicado. Querendo ou não, ele foi o Finals MVP numa final que LeBron James conseguiu carregar a 6 jogos sem o Kevin Love e sem o Kyrie Irving. Talvez sem um marcador pro LeBron James, talvez seria mais difícil esse primeiro título. Como foi o Iguodala, foi impecável. Tanto que foi eleito, né, o Finals MVP.
Marcou o LeBron, né? Você vê, né? O LeBron marcado por ele não teve médias ruins, teve médias boas. Imagina sem ele, né? O cara ia acabar com a série, sozinho.
É, era capaz de ganhar o título mesmo com as lesões de Kyrie Irving e Kevin Love. Ou então...
Era um time menos experiente nesses momentos também, de finais também, de playoffs.
E era difícil saber se o Warriors teria chegado até as finais, né? Não podemos falar só do confronto contra o Cleveland. Talvez sem o Iguodala não chegaria.
Talvez não passasse pelo OKC.
É, então...
É, eu concordo com vocês, se a gente trabalhar com o EC, o Dwight Howard vindo. Naquela época, o Dwight Howard era um dos pivôs mais dominantes da liga, deixar isso bem claro aqui.
All-Star,
defensivo melhor 2 vezes também, era aquele pivô que todo time queria, tanto é que ele foi parar depois em... Nem lembro onde foi, mas foi em milhões de times até hoje.
Washington,
né?
Foi pro Washington, foi pra...
Houston Rockets.
Houston, foi pra tudo.
E, ok, mas aí chegar ao ponto de dar certo ou não é difícil, porque o esquema do Steve Kerr do Golden State Warriors, eu acho que foi montado a partir de...
Das
peças que ele tinha e de um pivô não fixo, sim, né? De um pivô, como já foi falado aqui, do Bogut, do próprio Varejão, que sabem trabalhar a bola.
E muitas vezes o Draymond Green fazendo essa quinta posição.
O famoso Hampton Five, né? O Golden State.
O Small Ball.
O Godala, né?
É.
Godala e Draymond Green.
O Small Ball foi criado ali. Foi criado ali com Stephen Curry, com Draymond Green, com Klay Thompson.
Harrison Barnes
e com o Iguodala, MVP da final.
O time inteiro se sacrificava pras bolas de 3, né? Do Curry e do Klay Thompson. Principalmente do Curry. Tem um vídeo que eu vejo, eu não canso de me ver, nas finals contra o Cleveland de 2015, que o Golden State perdeu lá em Ohio. E o Curry faz 5 ou 6 bolas de 3 seguidas no final do jogo, mas mesmo assim perderam. Mas é o time inteiro se sacrificando, dos screens, tudo, pra ele conseguir um espacinho pra meter a bolinha de 3. E era o Steve Kerr era totalmente em função das bolas de 3. Né?
É isso. E vamos falar um pouquinho da cidade. O que vocês acharam dessa volta para São Francisco? São Francisco é uma cidade maior, né, que Oakland. Oakland, como eu já disse, é uma cidade, uma das mais perigosas dos Estados Unidos, que fez com que toda uma população abraçasse a equipe. Claro que todo mundo de São Francisco provavelmente deva torcer também para o Golden State Warriors, né?
Eu acho que deve ser o time mais que predomina ali na área.
Que
São
predomina, Francisco. Mas os grandes de Hollywood
também
podem ganhar uma
vaguinha. Né?
O grande, não sei, aí pode ser um pouquinho polêmico. Não, que o Lakers é gigantesco e muito maior que o Clippers,
Na Califórnia,
não é dúvida pra ninguém,
não
é novidade, né?
No jogo que nós fomos dentro da Oracle Arena, tava parecendo meio a meio a torcida do Golden State contra do Lakers. Na Califórnia é bem complicado disputar pela história vitoriosa do Lakers, muito
pelo
antiga.
Pelo que o Lakers significa pro mundo, né?
Sim. Eu acho que essa mudança vai ser interessante. Como o Caio falou, a gente foi no jogo do Natal. A Oracle fica numa região ali meio vazia, assim. Uma avenida, de repente, tem a arena. E eu não sei ainda a localização da Chase Center, mas eu acredito que vai ser mais no meio da cidade ali. A cidade vai abraçar aquela arena, vai ter eventos, parece que tem uma área externa ali que o pessoal vai poder frequentar, uma espécie ali igual no Staples Center que tem, por exemplo.
Um complexo, né?
É, um complexo que vai revitalizar uma região ali.
Coisa que não tinha em Oakland. Oakland também é a Oracle Arena, tem todo esse marco, tem toda essa história maravilhosa, mas era talvez uma arena mais ultrapassada já pro nível da NBA e pro nível que tem o Golden State Warriors. O número de pessoas que atrás o valor do ingresso também já mais salgado pelo fato de grandes estrelas estarem lá e ser muito concorrido. Eu acho que faltava talvez uma casa mais moderna para isso.
Concordo. E, bom, vamos agora um pouquinho da história. Qual, para vocês, o jogador mais impactante na era dos Warriors na Oracle Arena? Ok, vamos levar em consideração desde 71, que é desde que foi fundada ali a Oracle Arena. Teve o primeiro título, né, que nem eu falei. Muitos anos de sofrimento.
Sim.
E depois bons anos de processo até chegar na dinastia que foi, que é ainda hoje, né?
Sim.
É, eu vou começar primeiro com o André. Eu já tenho quase certeza de qual jogador que ele vai falar. Mas se você quiser citar também algum outro que seja importante, alguém que a gente também não falou, que a gente acabou esquecendo, fica à vontade.
Cara, pra mim, não tem o que falar, né? O Curry mudou a liga, né? Mudou em questão de bola de três, em tudo, né? Ele acabou com essa coisa de o arremesso de longa distância não é importante. Hoje em dia você pode ver que é muita gente só, né, pra bola de três, muito jogador só voltado pra isso.
Mudou o jeito de jogar basquete. Mudou.
Eu não vou falar que ele veio e mudou a liga, mas que ele deu um,
sim, viu?
Ele deu um acrescento legal na liga, bacana, foi uma coisa de doida.
É, tanto é que esse time chegou. Quando ele chegou, ele incomodou muita gente.
Muita.
Inclusive muitos técnicos, como até o Popovich. Ele odeia esse estilo de jogo do Golden State.
É um cara que também vivia no basquete mais antigo, né? Era mais complicado. É,
tem o Montaeris também, que, cara, foi um baita jogador.
Uma peça importante
nessa história.
E é um marco do We Believe. Do time.
Esses caras que participaram desse processo também, mesmo nessa fase ruim, se cria grandes ídolos.
Exatamente.
Se cria grandes personagens, grandes caras na história do clube. Montaeris foi um desses.
Tá lá.
Nem só de glórias vive a história.
Exatamente.
É. Não, com certeza. E o We Believe foi comandado também pelo armador Baron Davis, que é um dos maiores dessa história do Golden State Warriors, né? Vamos falar sobre, primeiro, a gente novinho, né? Ninguém aqui tem mais de 30 anos, ninguém viu Tim Hardaway pra trás, né?
Não.
Eu assisti bastante até o Baron Davis, né? Sei, um armador muito técnico, e naquele dia contra o Dallas Mavericks, ele tava inspirado, fez quase um triple-double, mandou o Dirk Nowitzki embora, o Dirk Nowitzki MVP da liga. E criou-se o We Believe, que é usado até hoje.
Até hoje.
Até hoje, em todos os jogos de playoff, eles estão lá gritando. Eles estão usando a camiseta dessa data, desse dia.
Naquela fonte.
Eu acho que o Baron Davis foi muito importante para criar esse conceito.
Processo
de
todo, né?
Exato. Esse conceito de torcida fervorosa. Voltou a ser aquilo que era no começo dos anos 70.
Para mim, eu acho que mesmo com toda essa história, e pra mim, que eu sou mais novo, eu tenho 23 anos, não vi muita coisa, eu acho que não tem como negar que Stephen Curry, eu acho que é o maior jogador da história do Warriors, não só da
isso
da
eu acho também inegável.
Da Oracle Arena, mas acho que da história do Warriors, pelo fato de ser draftado pelo Golden State, por trazer títulos para a equipe, 3 títulos já, ganhar...
Golden State acreditar nele, né?
Ganhar 2 MVPs, tem um cara que...
Lesões, sofreu com lesões.
Sofreu a carreira inteira com lesões e superou isso e conseguir representar em títulos. Eu acho que para o torcedor do Golden State e para a gente que não é torcedor do Golden State, mas assiste de perto, vê, acompanha o Golden State Warriors aqui no Brasil, eu acho que não tem como negar que Stephen Curry.
Sim, ele é o dono de Oakland, agora vai ser o dono de São Francisco. Você vê a paixão dos torcedores por ele é um negócio absurdo. A galera do Golden State, eu acompanhei mesmo até pelo Twitter, você vê que a galera, o Warriors podia ganhar um jogo com o Kevin Durant arrebentando, que eles ficavam bravos se a bola não fosse pra mão do Stephen Curry.
A gente até achava...
Eu acho estranho, né?
Mas estranho e tudo mais, mas...
A gente não é torcedor, a gente não entende, né?
É.
A gente também, nossos times preza por os moleques serem titulares e tudo mais. Sempre tem aquele queridinho, né? E o Curry é um líder pra esse time, foi um grande líder nesses títulos aí.
Eu acho que talvez Kevin Durant seja um cara que seja melhor que o Stephen Curry na história, mas eu acho que pra... Então, falando de Warriors, acho que Stephen Curry passa Durant, sem dúvida.
Primeira vez o MVP unânime, né, da história, né?
Tem isso também.
É verdade.
O cara foi... quebrou todas as paradigmas, né?
Ah, e aí, o Caio citou o Kevin Durant. Pra mim, o Kevin Durant não tem identificação nenhuma com o Golden State Warriors. É.
Isso era uma pergunta também que eu ia fazer pra vocês. Só retomando ali do Stephen Curry, ele chegou... Ele não... Estourou no primeiro ano da liga, não estourou
primeiro,
no segundo ano
nem
da liga.
Terceiro, não, ele foi
entendeu?
Estourar.
O Warriors teve paciência, né? Teve o processo, todo mundo hoje fala no processo do Sixers, mas aconteceu o processo em outras equipes também. Aconteceu. E o Warriors é muito claro isso, né? A gente vendo o Stephen Curry sendo, era nona escolha, se eu não me engano, não sei.
Sétima
escolha, Klay Thompson, 11ª escolha, Draymond Green também.
35ª escolha.
Então.
Draymond Green hoje, se você perguntar pra ele, ele fala todo mundo que foi draftado na noite do draft sem olhar.
É mesmo?
Sem olhar, ele tem um vídeo dele, sem olhar nada, ele fala todos os caras que foram draftados antes dele. É umas coisas bizarras.
É vontade, né?
É.
Olha só.
É como o Isaiah Thomas, né? Muitos caras usam isso como força, né?
Como inspiração.
Como inspiração. Tem que saber utilizar isso.
E tem como um cara desse não se tornar um ídolo de uma equipe? Não tem.
Não tem como.
E, bom, o Stephen Curry, a gente já falou, ele talvez seja o melhor jogador da franquia, né? O melhor que a gente viu? Sim.
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 Né?
Legal.
Tivemos outros jogadores como Klay Thompson, que formou o Splash Brothers, que é tão importante quanto.
Sim. Sim.
Né?
Sim.
E o Draymond Green, que virou...
uma espécie de alma desse
time. É, um franchise player mesmo, assim, né?
Sim, eu acho sinto que ele é o coração desse
time. Ele é o coração do time, exatamente. Falou
ele
que...
é o coração da equipe do Golden State. Você pode perceber que ele tá dos dois lados da quadra, ele deixa de pontuar, que ele tem capacidade de pontuar e tudo mais, mas ele deixa de pontuar pra, sabe que a capacidade dos outros é maior que a dele, eles são melhores tecnicamente do que ele. É um cara que se doa todos os minutos que tiver em quadra, ele vai dar a vida, vai dar o máximo.
E tem amadurecido muito o Draymond Green, né? Na última temporada teve uma cena que me marcou bastante, que o Jordan Bell tenta inventar na dunk e erra. E aí eu até pensei que ele tava falando um monte pra ele, mas não, ele tava falando, não, na próxima tenta de novo, tenta de novo. Foi lá e jogou uma bola pra ele fazer a dunk de novo, dando moral pra eles, tipo...
É a alma.
É um outro cara agora,
né? Pra mim ele é o capitão desse time.
Ah, é.
E é o cara que conhece o playbook do Steve Kerr com a palma da mão. É o cara que melhor conhece o playbook.
O cara que carrega a bola muitas vezes é ele.
É, muitas vezes ele é o playmaker desse time.
É igual uma... quando o David West estava, né, e tem um vídeo dele no depois de ganhar o título, ele falando, o Curry é bom, é o melhor porque ele treina, porque ele se doa, ele não é bom porque ele nasceu com o dom, não, ele é bom porque ele treina todo dia, ele trabalha, Klay Thompson é bom porque treina todo dia, trabalha, Draymond Green, ele falou, ele enalteceu os melhores, a alma do time, né, o Big Three, né, ele falou... Kevin Durant também tava, ele falou, Kevin Durant é bom também porque treina, se doa, nunca deixou de treinar, nunca deixou de melhorar, sabe? Então, tipo, algumas coisas que...
É, esse trio tem, pra mim, vai ficar marcado como o trio mais importante da história do Golden State Warriors. Ultrapassando aquele trio de MC que eu falei há pouco tempo, até por causa de títulos, né?
Sim, fica na história.
Fica na história. E vocês acreditam que esse trio tem chances de jogarem só por uma franquia?
É, eu acho que sim. Com essa renovação desse ano, o Draymond Green acabou de renovar, o Klay Thompson um pouquinho antes renovou também. Eu acho que...
Mais 4 anos, né, cada um.
Eu acho que tem chances claras de jogarem por uma equipe só. Eu via muito o Klay Thompson jogando por outra equipe. talvez o Draymond Green, pelo fato de no Warriors valer a pena ele receber toda a grana que ele recebe, uhum, e nos outros times talvez não valha tanta pena, eu acho que faz mais sentido ele ficar. Mas o Clay Thompson conseguir enxergar, mas talvez pelo fato da lesão e também tá em casa, né? Tem um time competitivo, continua sendo um time contender. Eu acho que se tem jogadores que podem ficar a vida inteira numa franquia, esses três são no topo da lista.
Eles criaram uma identidade muito forte com essa torcida, com essa franquia, né? Com a galera que tá trabalhando lá, com o General Manager, com o Steve Kerr, com os seus assistentes. O Klay Thompson na última temporada teve uma imagem muito marcante nos playoffs. O cara com o ligamento do joelho rompido, querendo tenta voltar pra quadra, querendo ir correndo, querendo que os médicos liberassem ele, bateu o lance livre. Cara, é absurdo. Ali você percebe o quanto ele se doa por esse time, né?
O quanto eles são identificados com essa franquia.
Eles têm muita identificação. Uhum. A torcida adora eles.
Teve o grito de MVP também pro Leitão.
Eu acho que pela primeira vez, né? Ele merecia esse grito naquela arena.
Eu acho que talvez uma espécie de trio dos Spurs, provavelmente, com Duncan, Ginobili, Parker. O único foi o Parker, que ele acabou jogando por outro clube, mas jogou por uma temporada também, né?
Mas é tão importante quanto.
Eu acho que sim.
E outra coisa que eu queria abordar com vocês é... Muita gente que torce para outras equipes não gosta do Golden State Warriors. Até por causa da dinastia. Ninguém gosta de dinastia, né? Em qualquer esporte, né? E muita gente acha eles prepotentes. Eu já ouvi muita gente falando, ah, porque o Steph Curry faz isso e aquilo, e o Klay Thompson não dá entrevista desse jeito, só dá de jeito o outro. Draymond Green, ele é reclamão, é chato com os juízes, ele quer apitar o jogo. O que vocês acham disso?
Ah, o Draymond Green realmente insuportável. Tem algumas vezes que não dá. Você fica revoltado assistindo o jogo com o cara que... No primeiro lance, o juiz marca uma falta, ele já vai lá e engole o juiz. Engole o juiz na...
Free pass, né? Free pass.
É, ele tem o free pass. Ele pode falar à vontade que não, ele só vai tomar a primeira. A segunda ele não vai tomar.
Ele não toma. Ele não toma. Ele tem o free pass pra falar o que quiser pro árbitro. Ou ele tá falando... Não, elogiando o árbitro, só que de uma forma muito animada.
Já na questão de ser prepotente, eu não vejo tanto, assim. Eu acho o Steph Curry bem humilde, né? Nunca, sempre... Manter o respeito com os outros jogadores.
Eu acho que talvez eu falo daquelas dancinhas, alguma coisa ou outra.
Que... Isso que gera um pouquinho de reclamação.
Os outros...
Não que os outros jogadores não façam isso, de qualquer franquia. Mas
você vê que os outros não conseguem tirar ele do sério também. O Chris Paul zoa com ele, os outros zoam com ele. E ele sempre leva na esportiva, sempre dá risada. Ele até falou que o único jogador que tira ele do sério é o Seth Curry, né?
É irmão. O irmão tira...
O irmão conhece as fraquezas.
Mas é psicológico, né? Você tá jogando ali, tá ligado? Igual finals de conferência, você jogando contra o seu irmão. E ele te marcando.
Roubando bola.
Seth
Curry foi bem demais.
Foi bem demais.
E eu acho que teve uma ou outras declarações que eles tiveram no passado, assim. Mas acho que era mais questão de moleque. O Klay Thompson... Naquela virada do Cleveland lá, falou. O que ele falou, Caio?
Falou do LeBron James.
Ele falou que parece que tinha pena do. Tava com dó, tipo, do LeBron James tá perdendo outro título.
Esse tipo de declaração que se torna polêmica.
Eu acho que.
E que motiva, né?
Quando o Kevin Durant quis sair de quadra contra quem foi? Eles estavam jogando contra o Wizards.
Ele pediu pra sair. Tira todo mundo, deixa só o. O garbage aí, tipo, menosprezando.
É isso que eu falo de prepotência.
Sim. Uhum. Não, eu sou um cara que fiquei com bastante raiva no Golden State a partir do momento que eles contrataram o Kevin Durant. Antes disso, eu gostava de ver o Golden State jogar, gostava da dinâmica do time deles. Achava até um pouco que, sim, quando é contra o seu time, você fica irritado. Quando você vê o Curry fazendo bola no meio da rua e dançando na frente do seu banco. Lógico que você fica irritado, lógico. Sim, isso irritava muita gente, mas quando o Kevin Durant foi pra lá, eu acho que aí o ódio generalizou, o mundo inteiro torce contra.
Já era o time favorito. Trouxe Kevin Durant, trouxe DeMarcus Cousins, virou uma panela gigantesca.
E aí por isso, eu acho que eu entendo o mundo inteiro.
Entendo
o som deles. Fiquei com muita raiva. Os caras fizeram a melhor campanha da história da NBA.
Sem o Kevin Durant.
E adicionar Kevin Durant.
É brincadeira.
É complicado demais.
Acaba a competitividade ali, né?
Pra quem não é torcedor,
Eu que sou torcedor, Eu não vou falar que eu não gostei, mas que eu fiquei, tipo, falei, caramba.
Todo mundo odiava.
É, não precisava. Não precisava, sabe? Tipo, tomamos um comeback? Tomamos, mas porque o ego do time subiu lá na altura. Klay Thompson foi falar aquela... Não precisava falar, né? Coisas que ele não precisava falar, né?
Tipo de declaração.
Igual o Toronto, por exemplo, temporada passada, todo mundo quieto, 3-1 pro Toronto, e todo mundo, seriedade, como se tivesse 3-1 pro Warriors.
Exemplar, o Toronto venceu.
Ninguém falou nada, ninguém.
Abriu 3-1 na Oracle Arena e saiu ninguém dando uma
ninguém
risadinha.
Ninguém deu um sorriso.
Ali eu senti a confiança de que o Toronto ia ser campeão.
É, Kawhi Leonard, né?
Kawhi
Leonard Effect.
Com certeza.
Aquela risadinha dele, né? Safado.
E eu quero saber de um... Eu ia perguntar um top 3 pra cada um de jogadores importantes, jogadores mais influentes da Oracle Arena. Mas o top 3 tá meio claro?
É o Big 3.
É o Big 3, né?
Como eu falei,
o Baron Davis é um jogador importante... Criou-se aquela cultura, Montaires também. A gente poderia até fechar um top 5 aí. É, ou não, né? Tem o Kevin Durant. O Kevin Durant, querendo ou não,
pra
ele
mim,
duas vezes eu MVP.
Pra mim, eu acho difícil deixar ele fora do top 3.
E o André Iguodala não entra nem no top 5?
Exatamente, tem outro cara. Só que esse top 3, para torcedores de Golden State, eu tenho quase certeza que vão ser o trio.
Ah, eu também.
Bom, pra mim, é. Torcedores do Golden State, comentem pra gente aqui o que vocês pensam.
Stephen Curry, Klay Thompson, deixa eu ver.
Nos mandem no Twitter também.
O primeiro torcedor aqui já falou. Stephen Curry.
Vamos ver o que as outras finals têm. E os outros torcedores têm.
É difícil tirar o Kevin Durant do top 3? É difícil, mas.
Na minha opinião, eu tiro o Kevin Durant por causa do que representa pra cidade, do que representa pro clube. Eu acho que o trio é muito mais forte junto. Do que um Kevin Durant, ou que seja, Montaires ou Baron Davis foram, entendeu? Por mais que tenha sido muito importante. Talvez sim, o Durant não ganhasse os dois títulos.
Talvez não.
Entendeu? Talvez ganhasse um, ou talvez nenhum.
Sim.
Né? Mas eu acredito que... Eu colocaria os três, com certeza. E os três vão ter a camisa aposentada.
Como o Iguodala.
Não
como...
que o Durant também não vá ter, porque eu acho que ele
o
vai
Iguodala também ter. Pra mim vai ter.
O Iguodala eu coloco até na frente do Durant.
Eu também.
Por toda aquela história que a gente contou no começo desse podcast.
Sim.
Também colocaria. É muito interessante esse negócio da questão do draft, né? O que representa um jogador draftado pra sua franquia? É um amor que só o cara que é torcedor do time consegue entender. Muita gente gosta dos seus novatos, dos seus caras que foram draftados.
Ninguém vê nada.
E os caras do outro time falam, mas por que que você gosta desse cara?
Por que que você gosta desse cara?
Acontece muito isso.
Nem a gente sabe, mas a gente gosta do cara.
É um negócio de louco. Eu e o Caio, que torce pro Miami, nem queria o Tyler Hill. Depois que foi escolhido, passei uma noite vendo o highlight dele. Quando surgiu o negócio do Chris Paul, a gente falou, pelo amor de Deus, não dá o Tyler Hill. Sem ele jogar no Miami.
É
um negócio absurdo.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês também. Quando o LeBron James saiu do Miami Heat, o Big 3 acabou e ficou com o Wade e Bosh. A dinastia do Miami Heat acabou. Qual a saída do Durant? A saída do... Vai acabar a dinastia do Golden State Warriors? Eu acho que dinastia acabou.
Dinastia.
Então, acho que essa dinastia realmente teve um fim agora, ano passado, com a perda do título, né?
Sim.
Não que não vá ser um time competitivo a partir de agora. Ele
não
vai
é
continuar sendo, ele vai continuar em playoff, talvez brigando por título também, a gente não pode descartar. Uma equipe que há quantos anos tá como contender? 5 anos como contender?
Cinco anos
desde 2014.
5 anos nas finais, né?
Nas finais. E não tem como descartar isso. Pra mim, o Kevin Durant saindo, o Warriors continua do jeito que tá. Na mesma...
Pegada.
Eu coloco na mesma pegada.
Eu acho que o único problema é que os outros times agora sabem como jogar contra aquele Golden State.
Sim,
de 2014, 2015.
Claro.
Porque só que agora tem a adição do Dilô, né? Ninguém sabe como que vai ser.
Eu acho que...
Porque o Klay Thompson não vai estar agora, essa temporada. Essa temporada vai ser totalmente diferente.
Eu acredito que acabou a dinastia. É uma nova era, tem novos jogadores... reformulou muito. Também saiu o Shawn Limson, que a gente nem citou aqui. Foi um jogador importante pro Golden State Warriors.
Tem muitos que não citamos.
Chegava aqui em playoffs, o cara tem uma série contra o Houston Rockets que ele não errou. Ele não errou no ano passado. É um cara que vinha do banco importantíssimo.
Ajudava bastante.
E agora saiu. Chegou dois meninos do draft também, Jordan Poole e Omar Spellman. Os dois têm a bola de fora, do jeito que o Golden State gosta. Né? Não é porque é a escolha baixa que a gente pode dizer que são ruins. Olha aí o Draymond Green, né? E, então, mas pra mim acabou, mas segue brigando pelo título.
Eu acho que não é. Diferente do Miami Heat, a terra não é arrasada. Eu acho que inicialmente talvez não fosse, mas pelos acontecimentos seguintes acabou sendo. E em Golden State eu acredito que não vai acontecer catástrofes para deixar esse time fora dos playoffs. Eu acho que é um time que reformula dentro dos playoffs. Continua com uma mentalidade vencedora. Eu acho que tem o D'Angelo agora, só que eu não sei como é que vai ser esse encaixe, então não tem como prever. Dando certo, legal. Não dando certo, trocado por outra peça interessante. E eu acho que o time do Golden State continua muito forte.
Ah, e ali, né? Nos playoffs, alguma coisa acontecer, deu alguma zebra com os outros times também. Sempre tem o fator da lesão que não tem como a gente saber. Se a gente coloca os times em favorito, chega na hora do vamos ver, tá com algum jogador lesionado. Então, o Warriors tem chance de título.
Bem, vamos lembrar alguns jogadores que a gente não falou dessa dinastia?
Vamos.
Harrison Barnes, um cara muito importante. Os brasileiros.
O Harrison Barnes.
Leandro Barbosa teve uma série que jogou absurdamente, ou veio contribuindo bastante.
Ninguém se lembra do Leandrinho também, né?
Mas eu acho que aquela correria do terceiro quarto era com ele.
Uhum.
Vinha ele do banco.
Já veterano,
matando muita bola, naquela correria com o Stephen Curry e o Klay Thompson ali. Uma loucura.
O Leandrinho é um dos. Por causa dessa passagem nos Warriors, é um dos jogadores mais importantes brasileiros na história da NBA.
Sim, com certeza.
Eu acho que você citou também o Harrison Barnes.
Uhum.
O Harrison Barnes ele foi fundamental no título de 2015, mas ele foi fundamental no título do Cleveland em 2016. Infelizmente, ele foi.
Infelizmente, ele saiu contribuiu. Ele saiu empatado.
O Dallas se frustrou com ele, né?
Deu um contrataço.
Achou que era a contratação da Free Agents.
Mas parece que uma galera gostou do Harrison Barnes. Tá lá, tá na seleção. Tá, é titular na Copa do Mundo. Chegou a
jogar de quartos.
Mas é isso, tem muito jogador. Falaram do Shawn Livingston. Falaram até do Zaza Pachulia.
Do David West.
Bogut, West. Quem mais, gente? David Lee, verdade.
David Lee, em 2015, ele tava.
David Lee no começo.
Ele tava nas finals.
Tem muita gente aí que é importante nesse Warriors e muita gente não dá bola, né?
É, muita gente.
Mas eu acho que é isso, a gente abordou bem esse assunto. A gente vai se despedindo da Oracle Arena, né? Com muita tristeza, mas com esperança de que em São Francisco irá ser...
Eu acho que vem momentos interessantes aí pro torcedor do Golden State. Vai ser uma época bem divertida de assistir. Eles queriam a bola na mão do Curry, vão ter a bola na mão do Curry. O D'Angelo vai ser um cara super divertido de assistir também jogar. Quando voltar o Klay Thompson, tem muita coisa boa pra vir aí pro Golden State. Não é terra arrasada.
Great times are coming. Wars.
Isso aí.
Tá aí a declaração.
Vou agradecer já a todo mundo aqui. André Macedo, obrigado por ter vindo novamente. Nosso torcedor do Warriors.
Valeu, galera.
Nosso modinha. É brincadeira, gente. Brincadeira.
Galera, também queria agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí. Pedir pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. No Twitter. Como é que é a nossa arroba?
Trash Talk _NBA. No Instagram, a mesma coisa. Acompanha a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube.
No próprio Anchor.
No próprio Anchor, que é a nossa plataforma que a gente produz o podcast. E vamos encerrar por aqui. Falou!
Muito obrigado.
Valeu, galera. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.